Olá, sou a professora Suzana Jarme de Bella e estou hoje aqui para mais um podcast e hoje vai ser um dia muito especial. Nós temos escolhido as personalidades do Hospital São Paulo que fazem a diferença aqui no nosso dia a dia. E hoje nós vamos escolher uma pessoa muito importante, um paciente nosso. A ideia, então, é ele contar como foi a sua internação, que foi uma internação prolongada em decorrência do Covid e várias complicações. Eu estou hoje aqui com o nosso paciente, Max Kovacsuk. Bom dia para o senhor.
Bom dia.
E está bem acompanhado do seu filho Tanner. Max, quanto tempo você ficou internado no Hospital São Paulo e que período foi?
Eu fiquei internado de 23 de... Eu dei entrada no hospital dia 23 de agosto, era 1h da manhã, e tive alta dia 23 de agosto de 2022.
Tá, a internação foi em janeiro, né?
Eu entrei 23 de janeiro de 22, de 21, e saí 23 de agosto de 2021.
Perfeito. Agora perfeito,
tanto que hoje,
né?
Ontem fez 1 ano, né? Que eu tive alta do hospital, graças a Deus.
Que bom. Que comemoração. Acredito que a família...
comemoração, hoje nós vamos no restaurante japonês. Que o Tanner fez uma promessa para não... ele ficou sem comer 1 ano... depois que eu melhorei, graças a Deus, ele fez uma promessa e hoje nós vamos ao restaurante, vamos tirar disso fora.
Tirar
Deus
esse atraso quiser. E parabéns. Que bonito ter feito essa promessa.
Parabéns para todos.
E ter sido
família,
abençoados pela realização do que foi pedido. Né? E eu gostaria de saber como é que foi aquele momento de internação. Quais foram os sentimentos quando o senhor recebeu a notícia vai ficar internado?
Eu não tenho muita lembrança. Eu lembro que eu estava em casa, aí o Tanner estava, nós morávamos juntos. Aí ele falou para mim: pai, você está com a respiração estranha, né? Aí eu falei: tô nada, tô tranquilo, tô de boa. Ele falou: não, pai. Aí pelo celular ele mediu a saturação, e a minha saturação estava
70,
né? 84. Estava um pouco baixa. Aí eu tava me sentindo normal, não tinha falta de ar, não tinha dor de cabeça, não tinha febre, não tinha nada. Aí de tanto ele ficar na orelha buzinando, né, aí eu vim para aqui pro Hospital São Paulo. Vim dirigindo, parei o carro aqui na porta do hospital e a hora que eu fui fazer a ficha, eu subi a rampa do pronto-socorro, né, aí eu fui fazer a ficha do lado direito. Eu já tinha passado aqui uma semana antes e tinha feito o exame. O médico receitou um remédio para febre e nada. Eu tinha passado no posto, perto de casa, tinha feito o exame, mas o exame ainda não tinha ficado pronto. Aí, quando eu voltei nesse dia de madrugada, a hora que eu fui fazer a ficha, eu dei um branco. Aí fiz a ficha, comecei a ter um pouquinho de dor de cabeça, um pouco de febre, um pouco de tontura. Aí me levaram para observação. Aí na observação eu conversei com o médico e com o enfermeiro. Aí me deixaram lá. Aí... Honestamente, o que eu lembro é que eu, no outro dia de manhã, eu fui no banheiro, voltei para a cama, que eu estava deitado no canto, né, da janela, e aí eu lembro que uma médica veio conversar comigo, falar que eu ia ficar internado. Eu falei: não, mas eu tô bem, né, não tô legal. Ela falou: não, seu Max, a sua saturação está muito baixa, a gente fez alguns exames e o senhor não está legal. Aí eu lembro, eu não sei honestamente explicar, mas o que eu lembro, que uma médica veio falar para mim: ah, seu Max, a gente vai ter que entubar o senhor. Aí eu peguei e falei para ela assim: poxa, mas não precisa, né? Ela falou, seu Max, é a única forma que a sua saturação caiu muito e o senhor está com muita falta de ar. Aí, honestamente, aí não lembro de mais nada. Aí, meus filhos falaram que eu fiquei quase uma semana, né, Tânia? Eu fiquei uma semana internado no hospital, mas isso eu não lembro de nada. Eu só lembro o dia que eu entrei no hospital, que eu passei mal no dia que eu entrei. Eu lembro no outro dia que eu conversei com o médico falou que eu ia ficar internado, que eu ia sair da área de observação, que é lá no térreo, né, do lado esquerdo, que eu ia sair de lá e que eu ia subir. Aí eu não lembro de mais nada. A única lembrança que eu tenho é que uma médica veio conversar comigo e falou assim, senhor Max, a gente vai ter que entubar o senhor, porque o senhor, a sua saturação está muito ruim, a sua pressão não está boa e o senhor está tendo muito problema. Então a única solução que a gente tem para fazer para o senhor é entubar. Aí eu virei para ela e falei assim, ah, não me entuba não, pô, não precisa. Aí...
Não lembra mais.
Eu não lembro de mais nada.
E aí, nessa história toda, se passou quanto tempo?
Entubado? 5 meses.
5 meses. Entubado.
Eu fiquei 5 meses, né? 5?
3 meses.
Três meses no total. Tanner, e como é que foi esse período? A questão emocional, a questão familiar, o dia a dia? Me conta resumidamente como é que foi essa situação que vocês viveram.
Como meu pai contou, ele entrou no hospital sábado para domingo, né? Dia 23, e ele ficou até o dia 3 internado em observação, fazendo algumas manobras de respiração, ficando de barriga para baixo, e a gente conversava todos os dias porque ele tinha acesso ao telefone. E aí no dia 3, a psicóloga Hélida me ligou de chamada de vídeo, era de dia, estava numa reunião de trabalho, aí pedi licença, atendi. E ela deu a notícia, né? Falou assim, ó, seu pai vai ser entubado. Falei, não. E aí eu ouvia ele no fundo, assim, eufórico. E aí desse dia, foi, assim, acho que foi a pior sensação que eu tive na minha vida até então, tinha sido esse dia. Foi muito importante, mas foi muito traumático, né? A gente acompanhou a doença, eu sempre fui muito antenado, preocupado com a Covid e perceber aquela situação acontecendo na nossa porta foi uma coisa muito difícil. E aí, desde que ele entubou até que ele acordasse, acho que foram 70 e poucos dias, se não me engano, 79 dias, ele acordou dia 19 de abril e foi assim, do nada também. Por muitos períodos durante a internação dele, ele teve acho que 7 episódios de sepse, né? Que eu nem sabia o que era até que ele tivesse tido a segunda. Aí sim que eu entendi, que o pessoal fala que é a infecção generalizada e tal. Ele teve 5 enquanto ele estava desacordado, né, em coma, e 2 depois que ele tinha acordado. E aí eu me lembro assim de vir todos os dias eu vinha, dividia com meu irmão e os médicos às vezes falavam assim, ó, fica o tempo que você quiser, porque não sabemos, né?
Essa realmente, assim, ser família é mais difícil às vezes que ser paciente. Embora nós sabemos que ser paciente envolve muita paciência.
A gente não sabe, mas a gente acaba sofrendo também, né?
Mas aí vocês fizeram todo o tratamento, todo o acompanhamento, e aí vieram os dias melhores, né? Os
Graças
dias
a Deus,
que começou,
né?
Começou com a recuperação, que também foi lenta, né? O que o senhor diria hoje para as enfermeiras, para os médicos, para as psicólogas, para os fisioterapeutas, para as pessoas do staff do hospital?
A gente, todos os meses a gente estava vindo aqui no hospital. Eu vim agradecer os enfermeiros, vim agradecer os médicos. Eu fui no terceiro andar, que eu fiquei por último, né, Tânia? Aí fui no quarto andar, aí falei com as enfermeiras, falei com quase todas as enfermeiras. E fui no sexto andar, e periodicamente eu venho, só esse mês que eu não vim, Mas o mês passado eu vim, mês retrasado o meu sobrinho veio aqui no prédio do lado para falar com o médico para pegar um atestado. Aí eu fui lá de novo falar com eles e eu fiz uma amizade, né? Porque afinal de contas eu fiquei 7 meses no hospital, né? E uma coisa que foi, mas a gente fica triste, né? Porque fica no hospital, né? Mas a gente vê que a gente, muita gente reconheceu a gente, né? Teve pessoas que reconheceram a gente que eu estava no hospital, que eu nem lembrava quem era, eu nem sabia, nunca tinha visto. E a pessoa chamava você pelo nome, né? E eu sempre fui muito educado com todo mundo, né? Porque você já não está na sua casa, né? E as pessoas, às vezes, tratam o enfermeiro, o médico. Eu via, né? Porque estava lá, né? Os próprios familiares tratam os médicos mal, né? São meio mal educados. Uma porque a pessoa tá pilhada, né? Tanto o paciente como a família. Só que eles não entendem que a pessoa também tem família, né? A pessoa tá aqui para trabalhar. E então a gente, acho que o mínimo que a gente quer paciente, a gente tem que ser um pouco educado, né? Não custa nada falar obrigado. E eu fiz amizade com muitos enfermeiros, vários, com todos, enfermeiros, enfermeiras. A senhora que trazia comida também, que era muito boazinha, os faxineiros, todos, né? Então eu fiz amizade com todo mundo. Tanto que quando, todas as vezes que eu vim no hospital aqui, os fisioterapeutas também, eu tive uma fisioterapeuta que me ajudou, até minha unha ela cortou. Eu não posso. Se eu reclamar de alguma pessoa no hospital, eu estou sendo incorreto. Eu fui muito bem tratado desde o dia que eu cheguei e até o dia que eu fui embora. E quando eu voltei também.
Porque segue no acompanhamento.
Certo? Então eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é agradecer, né? Agradecer todo dia, quando eu durmo eu agradeço, quando eu levanto eu agradeço. E estamos aí, né? Tocando o barco, né?
Muito bem. O senhor não imagina a felicidade de cada uma das pessoas que se
envolveram. Ah, eu acredito. Não, da família também, da gente também, né?
E cada um dos outros pacientes, alguns não, com o final,
porque
como a gente gostaria passou... e aconteceu com vocês. Então, a gente fica muito, muito, muito satisfeito de que o tratamento teve esse sucesso. E se sabe que o sucesso que o senhor alcançou foi um misto de coisas acontecendo. A recuperação orgânica do senhor... Talvez algo muito maior que nós, que falou verdade. Que não chegou o momento do senhor. E também o envolvimento da família e o senhor querer ficar bom, né? Então foi uma série de fatores que graças a Deus, trouxe esse resultado tão positivo. Hein? Muito bem. Eu gostaria agora, para terminar a entrevista, que o senhor dirigisse algumas palavras aí para outras pessoas que usam o Hospital São Paulo, para outras pessoas que podem estar com outras doenças até mais graves que o senhor teve, ou que tem um desfecho, infelizmente, mais desfavorável. Fique à vontade.
Não, eu queria agradecer aos enfermeiros, aos médicos, porque fiquei 7 meses no hospital e eu tive 7 infecções no hospital generalizada. Eu tive, no final, acho que um AVC, né, também. Eu tive 3 paradas cardíacas bravas. Eu conheci quase que o hospital inteiro, fiz várias hemodiálises. As hemodiálises eu não lembro de nenhuma, né? Só os enfermeiros que falaram que eu tinha feito. E eu via o sofrimento das pessoas que estavam, às vezes, no mesmo quarto, no mesmo andar. Eu saí do quarto muito pouco. Acho que deu para contar nos dedos. Quando eu tinha acordado... eu mais fui para fazer algum exame, para fazer alguma coisa, mas eu queria agradecer aos enfermeiros, os chefes dos enfermeiros, né, as moças, os médicos que sempre me trataram com o maior carinho, o maior respeito, o pessoal do hospital no geral, né, porque o hospital não é só médico e enfermeiro, né, tem os atendentes, tem todo mundo. E a gente fica, né, fica feliz porque está vivo, né?
Está vivo e muito bem.
O senhor continua assim. Eu estou me recuperando, graças a Deus, né?
E que frequente apenas o ambulatório para acompanhamento.
É, há um ano quando eu saí daqui, o meu outro filho veio me buscar. A minha preocupação era, quando eu cheguei na casa dele, era como que eu ia sair do carro, né? Porque eu não estava andando, estava andando em cadeira de roda. É, então, eu agradeço o hospital. Meus filhos cuidaram, não tenho o porquê de reclamar dos meus filhos, pelo tratamento que eles tiveram comigo. Só tenho que agradecer porque está vivo, né? E vamos tocar o barco, vamos trabalhar. Agora, se Deus quiser, em breve eu já vou voltar a trabalhar de novo e vamos tocar a vida, né? E torcer para... E de que Deus dê muita luz, muita força para o pessoal do hospital, para os enfermeiros, para eles fazerem para as outras pessoas o que eles fizeram para mim. É bem assim, simples, né?
Perfeito. Tivemos, então, a entrevista com o senhor Max, uma entrevista muito chocante, muito emocionante, né? E realmente... Imagino o quão felizes estão cada uma das pessoas que fez diferença na vida do senhor ao longo desses 7 meses. Obrigada, até mais.